DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW no estúdio. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de 2 de abril. A NATO suspendeu a cooperação militar e civil com a Rússia. Esta foi a resposta dos chefes da diplomacia dos Estados-membros da organização à anexação unilateral da Península da Crimeia pela Rússia. Mas os canais diplomáticos continuam abertos para alcançar uma solução para a crise ucraniana, garantiu o secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen. Entretanto, o Parlamento da Ucrânia aprovou uma lei que dá ordem para que se proceda ao desarmamento dos grupos paramilitares da oposição, que ainda controlam o centro de Kiev. A votação seguiu-se a uma noite de violência na capital ucraniana, em que 3 pessoas ficaram feridas num tiroteio. O desarmamento de grupos radicais é uma medida que a Rússia reclama e que é também apoiada pelos países ocidentais. A polícia keniana diz que um proeminente clérigo islamista, Abubakar Sharif, foi assassinado. Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas acusavam Sharif de apoiar o grupo radical islâmico Al-Shabaab. Citada pela agência de notícias Reuters, a polícia disse que Sharif e outro homem estavam à espera que chegasse um carro para os levar numa zona a norte da cidade portuária de Mombasa. Mas, entretanto, chegou um outro veículo cujos ocupantes começaram a balear os 2 homens. Testemunhas confirmaram a morte do clérigo. Começa hoje em Bruxelas a Cimeira União Europeia-África. O encontro reunirá hoje e amanhã chefes de Estado e de Governo de ambos os continentes e os líderes das instituições da União Europeia e da União Africana. Dos países africanos de língua oficial portuguesa, só a Guiné-Bissau não estará presente. Ausentes estarão também o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Este é um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Manhã. A União Europeia lançou oficialmente a sua operação militar na República Centro-Africana. Esta força de até 1000 homens irá reforçar o contingente francês no terreno de 2000 soldados e o contingente africano de 6000 homens. A operação militar tem como objetivo ajudar a fazer frente à onda de violência interreligiosa na República Centro-Africana. A operação durará até 6 meses. A força europeia irá ajudar a proteger a capital Bangui, tal como o aeroporto da cidade. Um forte sismo sacudiu o Chile esta madrugada. O sismo de magnitude 8.2 na escala de Richter afetou particularmente a costa norte do país, que foi atingida por ondas de mais de 2 metros. Devido ao sismo, pelo menos 5 pessoas morreram, vítimas de ataques cardíacos e esmagadas sob os escombros, segundo as autoridades chilenas. Na Turquia, a polícia usou canhões de água para dispersar centenas de pessoas que foram ontem para as ruas de Ankara para protestar contra os resultados das eleições municipais no país, apesar de um escândalo de corrupção que, no final do ano passado, levou à saída de vários ministros. O partido do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan conseguiu ganhar as eleições que se realizaram no domingo. Mas a oposição queixa-se de irregularidades no escrutínio e já pediu uma recontagem dos votos. Os pilotos da transportadora aérea alemã Lufthansa estão em greve. Os pilotos exigem aumentos salariais e a melhoria das condições no fim da carreira. Mesmo antes da greve começar, a Lufthansa foi obrigada a cancelar milhares de voos domésticos e intercontinentais. Estima-se que mais de 400 mil passageiros serão afetados por esta paralisação. A greve dos pilotos prolonga-se até sexta-feira. E por fim, no futebol, o Manchester United empatou ontem com o Bayern de Munique, uma bola no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Barcelona também empatou com o Atlético de Madrid, uma bola. Hoje jogam o Real Madrid contra o Borussia Dortmund e o Paris Saint-Germain contra o Chelsea. Mais sobre a Liga dos Campeões já a seguir no Jornal da Manhã. DW.
Jornal da Manhã.
Líderes europeus e africanos debatem futuro da cooperação económica. Nova lei em Moçambique prevê regalias milionárias para ex-chefes de Estado. Manchester United dificulta a vida à Bayern de Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões. Temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. A União Europeia é o maior mercado externo para os bens africanos. É também o maior doador. Mas agora, a União está interessada em promover mais ativamente os investimentos em África. Porém, a China já está com os pés bem assentes no continente. Um pouco por todo lado, a China ajudou a construir estradas, caminhos de ferro, pontes, hospitais. Além dela, países como o Brasil, a Índia ou a Turquia também estão interessados no potencial africano. Ou seja, o leque por onde a África pode escolher é grande. A questão é saber como é que a União Europeia pensa marcar pela diferença. Em Bruxelas, começa hoje a 4ª Cimeira União Europeia-África. A cooperação económica será, naturalmente, um dos pontos na agenda. Glória Sousa.
Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, apenas a Guiné-Bissau não foi convidada para estar presente na 4ª Cimeira União Europeia-África, uma vez que o bloco comunitário não reconhece o atual governo saído do golpe de Estado de 2012. O encontro, que decorre esta quarta e quinta-feira em Bruxelas, tem como lema investir nas pessoas, na prosperidade e na paz. Visa desenvolver uma estratégia comum, adotada há 7 anos em Lisboa, identificando novas oportunidades de cooperação. Atualmente, cerca de um terço do comércio de África já é efetuado com a União Europeia e as trocas comerciais entre os dois blocos aumentaram cerca de 45% entre 2007 e 2012. O bloco comunitário tem um déficit de mais de 15 mil milhões de euros na balança comercial com o continente africano. Ainda assim, o déficit reduziu em mais de metade de 2012 para 2013. No continente africano, Angola é o quinto país que mais exporta para o espaço comunitário. No entanto, o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, não tem grandes expectativas em relação à 4ª Cimeira União Europeia-África.
A maior parte dos países africanos não contam com muita coisa, não é? Pronto, a Cimeira é uma cimeira agendada, tem sido já reuniões estatutárias que têm ocorrido desde algum tempo, não é? E eu não espero que haja necessariamente coisas novas.
Mais otimista mostra-se, contudo, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf.
Penso que esta cimeira será uma oportunidade para discutir o esforço das parcerias entre a Europa e a África, assim como para o relançamento de alguns temas que, se calhar, ainda não mereceram muita atenção.
Ainda na terça-feira, no Fórum Empresarial União Europeia-África, que antecedeu a cimeira, o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, defendeu os acordos de parceria económica entre os dois blocos para desenvolver um clima económico e de negócios. O presidente de Cabo Verde, antes de partir para Bruxelas, afirmou, contudo, que as parcerias com a África devem ser mais igualitárias e justas. Jorge Carlos Fonseca lembra que, além da Europa, a África desenvolve relações com outros blocos complementares.
Ao mesmo tempo discutimos acordos de parceria económica com a Europa, ao mesmo tempo nós assistimos também a reuniões do Japão com os países africanos. Há uma presença cada vez mais forte e crescente da China em África. A China, por exemplo, é um país que tem muitas simpatias no plano africano e, portanto, este puzzle tem que ser bem gerido.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas vai também participar na 4ª Cimeira União Europeia-África. Segundo Ban Ki-moon, o encontro constitui uma oportunidade para mobilizar uma vontade política construtiva. No final da cimeira será adotada uma declaração política conjunta e ainda um documento sobre as modalidades de cooperação para os próximos 3 anos. Glória Sousa, DW.
As parcerias com a África devem ser mais igualitárias e justas. Foi o que disse o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, como ouvimos na matéria. Por isso, esta manhã perguntamos-lhe o que a União Europeia deve fazer para que as parcerias com a África sejam mais igualitárias e justas, como defende o presidente cabo-verdiano. Envie-nos a sua opinião. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Na nossa página no Facebook, publicámos ontem uma informação que vários utilizadores pensavam ser mentira, porque ontem foi o dia das mentiras. Mas não, é mesmo verdade. O Parlamento moçambicano aprovou uma lei que prevê regalias para o chefe de Estado depois de terminar o mandato, com um impacto orçamental estimado em mais de 1 milhão de euros por ano. A lei, que será debatida na especialidade, foi aprovada com os votos a favor da Frelimo, o partido no poder, e do MDM, a terceira maior força política do país. A Renamo absteve-se. Nuno de Noronha.
A lei preconiza que os antigos chefes de Estado têm direito a um subsídio de reintegração equivalente a 10 anos do vencimento base atualizado. Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, justifica o apoio do partido.
O MDM aceitou a proposta como um princípio. Agora vai ser debatida ao nível das comissões na sua especialidade. Nós, como bancada parlamentar, temos algumas correções a introduzir e vamos fazer a especialidade. Agora, é muito importante que tenhamos uma lei desse género em Moçambique com uma forma de obrigar que os presidentes da República concentrem na atividade governativa e que não se envolvam em esquemas de corrupção.
O MDM escusou-se, no entanto, a comentar os valores previstos no projeto de lei, dizendo que estes vão ser estudados na especialidade, de acordo com a capacidade económica do país. Porém, a nova lei a ser aprovada prevê regalias que incluem viagens em primeira classe e ajudas de custo nas deslocações em missão de Estado, despesas de representação e subsídios mensais atualizados, bem como uma viagem anual de férias, com passagens aéreas em primeira classe, ajudas de custo e proteção especial para a família. O impacto da medida representará mais de 1 milhão de euros no orçamento de Estado do país. António Mochanga, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, explica a abstenção de Renamo no momento do voto.
O entendimento dos deputados em plenária foi de que tinham que se abster, porque não faz sentido, num país pobre como o nosso, onde os médicos, professores, polícias, outros funcionários do Estado ganham muito mal, haja alguém a ganhar 1 milhão de euros por ano.
António Mochanga salienta que a Renamo concorda com alguns termos da lei, embora discorde com a disparidade de valores.
Nas comissões especializadas, havia algumas aproximações que tinham sido feitas, mas acredito que aquela posição até pode voltar a mudar quando houver a votação definitiva. O nosso entendimento é que tem que haver proporção, né? O que o país produz tem que ser repartido com alguma proporção e alguma equidade. E não é o que estamos a ver com esta lei.
Henriques Viola, investigador do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, defende que a medida em nada vai ao encontro dos interesses do povo.
Eu acho que é uma lei completamente impertinente para a situação atual em que Moçambique vive, um país que hoje é colocado entre os 3-4 países mais com os piores índices de desenvolvimento humano, ou seja, mais pobres do mundo, que é completamente fora daquilo que são os principais desafios do país, essencialmente ligados à questão do combate, ao tão propalado combate à pobreza, do que propriamente estarmos agora a falar de aumentar regalias de quem já tem regalias a mais.
O analista político afirma que Gebuza já usufrui da maioria dos benefícios previstos na nova lei, mas que agora a intenção é legalizar a vida de luxúria do Presidente da República. Além do atual chefe de Estado moçambicano, que deixa o cargo no início do próximo ano, a lei vai beneficiar, igualmente, o seu antecessor, Joaquim Chissano. A lei será debatida na especialidade e prevê-se que haja nova votação nas próximas semanas. Resta dizer que Moçambique já tinha alguns decretos que previam benefícios para os antigos chefes de Estado e ex-ministros. Nuno de Noronha, DW.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW em português, com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.pe/mediateca.
A Europa continua a ser um sonho para muitos africanos. Milhares de pessoas deixam o seu país rumo ao norte de Marrocos, onde muitas vezes arriscam a vida para tentar trepar as vedações de arame farpado na fronteira com as cidades espanholas de Ceuta e Melilla. Ao mesmo tempo, no centro de acolhimento em solo europeu, esgota-se o espaço para acolher a vaga de imigrantes. Glória Sousa adaptou uma reportagem de Alexander Goebel.
Apesar de protegidos com 3 vedações de 6 metros de altura e arame farpado, milhares de pessoas sonham ainda em entrar nos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla, no norte de Marrocos. Recentemente, cerca de 800 imigrantes subsaarianos, divididos em vários grupos, tentaram entrar em Melilla. E antes, a 18 de março, 500 imigrantes ilegais conseguiram mesmo chegar àquela cidade espanhola quando uma avalanche humana tomou de assalto a fronteira. Foi a maior entrada em grupo na cidade desde 2005. Numa destas últimas vagas, também Jeremy, de 21 anos, conseguiu chegar a Melilla. Deixou o seu país, o Chad, aos 18 anos, para partir rumo à Europa. Durante 2 anos, viveu em tendas nas montanhas de Gurugu, em Melilla. Os antebraços estão marcados pelas tentativas falhadas de passar a fronteira de arame farpado, mas conseguiu. Chegamos depois da oração das 5 da manhã. Às 6 da manhã fomos em direção à cerca, mas não foi fácil. Havia polícia marroquina em todo o lado, mas tínhamos de correr o mais rápido que conseguíamos e trepar a cerca. Quando os meus amigos conseguiram pisar solo espanhol, eu fiquei preso em cima. O pessoal da Cruz Vermelha trouxe-me para baixo com outras 4 pessoas e assim cheguei à Europa. No centro de acolhimento de Melilla, Jeremy tem agora um telhado, comida decente e ainda aulas de espanhol. Apesar de ter capacidade para cerca de 400 pessoas, o CETI, Centro de Acolhimento Temporário para Imigrantes, tinha em março 1.800 pessoas.
Bueno, pues la situación del CETI, ahora mismo estamos un poco desbordados.
Neste momento, no CETI, estamos um pouco sobrecarregados, porque estamos com mais do triplo da capacidade. Mas os profissionais que trabalham aqui estão a adaptar-se às circunstâncias, a levar o dia-a-dia como podem e a atender a todos como é possível, afirmou Laura Aranda.
Llevando el día a día como se puede, bueno, atendiendo lo mejor posible a todos.
É advogada e aconselha os refugiados do centro nos procedimentos para requererem asilo. Mas, na realidade, as probabilidades de o conseguirem são baixas. Poucos, porque é muito difícil. É difícil, muitas vezes, para as pessoas provarem que o que estão a contar é verdade. Os que conseguem asilo são muitos menos do que o que queríamos, disse Laura Aranda.
Muito menos do que nós queríamos.
Também para Jeremy são fracas as possibilidades de conseguir asilo, mesmo que o Chad, depois da Guerra Civil, continue instável. Mas o jovem não quer pensar nisso por agora, pois está feliz por estar em Melilla. O meu sonho é ser jogador de futebol profissional. Peço a Deus que me dê força. Quando eu o conseguir, poderei ser alguém. Talvez possa vir a jogar no Real Madrid ou no Bayern de Munique, tanto faz. Se Deus quiser, vou conseguir chegar lá.
O Bayern, partout. Que Deus abençoe, eu vou me instalar lá.
As autoridades espanholas já reforçaram as medidas de segurança e os presidentes das cidades autónomas de Ceuta e Melilla pediram apoio à União Europeia para lutar contra a imigração clandestina. Glória Sousa, DW.
Há quem lhe tenha chamado o Milagre de Sauri, a história de uma localidade modelo no Quênia. Aqui, agricultores, pesquisadores e as próprias Nações Unidas mostram quão bem sucedida pode ser a ajuda ao desenvolvimento. Wim Doornbos regressou à aldeia 7 anos depois da história do projeto da aldeia modelo começar. Cristiano Vieira Teixeira adaptou a reportagem.
Carlos Ocot franze a testa, pensa e então seu rosto se ilumina.
Sim, posso me lembrar. De facto, andamos com você pela vila. Seja bem-vinda.
Reencontro em Sauri, no oeste do Quênia, depois de 7 anos. De lá para cá, Carlos, de 30 anos, casou-se e teve uma filha. Ele ainda administra a pequena fazenda de seus pais. Em 2007, ele estava entusiasmado.
Antes do início do projeto, costumávamos colher 5 sacos de milho. Isso não era suficiente para alimentar a família. Depois passámos a colher 36, com o lucro da venda, pago a escola para 2 sobrinhas e ainda me restam 20 sacos.
Right now we still have 20 bags in the house.
Assim, Carlos Ocot e os 65 mil residentes de Sauri mostram há 9 anos que milagres são possíveis em uma das regiões mais pobres de África. O impulso foi dado por alguns cientistas e as Nações Unidas. Eles queriam provar que a ajuda ao desenvolvimento pode funcionar e escolheram Sauri como uma aldeia modelo.
The Millennium Villages Project.
O projeto Vilas do Milênio adota uma abordagem holística, observando todas as facetas do desenvolvimento no mesmo local e, ao mesmo tempo, explica a gerente de projeto, Jéssica Macira, que acompanha o projeto desde o primeiro dia. Também do Centro de Saúde chegam as histórias de sucesso, como no tratamento da malária.
The prevalence was 43%.
A prevalência era de 43%, diz a enfermeira Violeta Pondi, mas foi caindo até atingir 13%.
The prevalence had gone down to 13%.
O segredo é simples. Todas as famílias receberam mosquiteiros gratuitos. Um pequeno milagre aconteceu também na escola primária. O número de alunos aumentou ao longo dos anos, de 400 para 900, porque cada criança recebe uma refeição quente por dia. Os pais doam uma parcela de seus rendimentos e os excedentes são investidos em um fundo de bolsas. A fazenda de Carlos Ocot hoje é conectada à rede de energia. A jovem família tem uma televisão. Os pais vivem em uma casa feita de pedra. Sauri, uma história de sucesso sem igual?
Perfeito, não é? Quero comprar uma incubadora elétrica para a criação de galinhas. Quero construir uma estufa para os vegetais, aumentar o gado. Mas tudo isso custa dinheiro e a cooperativa quer ver conceitos.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Desporto.
O clube alemão Bayern de Munique foi à casa do Manchester United e empatou a uma bola na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Para muitos, a perspectiva era que o Bayern iria vencer a partida sem muitas dificuldades, sobretudo numa altura em que os bávaros já conquistaram o título alemão, enquanto os Red Devils têm desapontado na Premier League, estando neste momento no 7º lugar da tabela de classificação. Mas já antes da partida, o treinador do Bayern, Pep Guardiola, dizia com cautela:
"And maybe they don't make a good season in the Premier League."
Talvez eles não tenham tido uma boa época na Premier League, mas em 1 ou 2 jogos podem ter a melhor prestação da época e podem vencer-nos.
They can beat us.
Vencer, não venceram esta terça-feira, mas a partida em Old Trafford foi mesmo um osso difícil de roer para o Bayern de Munique. O estádio do Manchester United estava lotado. Os adeptos dos Red Devils receberam os bávaros gritando bem alto e com uma impressionante coreografia. Em frente aos fãs, o Manchester United tentou travar um Bayern apostado em tornar realidade as expectativas de uma vitória fora de casa e conseguiu. A primeira parte do jogo começou com energia. O United viu a bola entrar na rede dos adversários. Passavam apenas 5 minutos do início da partida. Um gol apontado por Danny Welbeck, mas antes o árbitro já assinalara um pé demasiado alto de Welbeck contra Javi Martinez e o marcador continuou por inaugurar. A seguir, o Bayern deixou bem claro que vinha a Old Trafford só com um resultado em mente, a vitória. Os bávaros passaram a controlar o jogo, mas mal tiveram oportunidades de golo que representassem perigo real para o adversário. Welbeck voltou à carga e ainda tentou fazer um golo para os Red Devils na primeira parte, aproveitando um momento de fraqueza de Jerome Boateng. O jogador do United ficou frente a frente com o guarda-redes alemão Manuel Neuer. Welbeck chutou, mas Neuer conseguiu defender. Já na segunda parte, o jogo continuou sem golos até ao minuto 58. O capitão do Manchester, Nemanja Vidic, fez o 1-0 após a cobrança de um canto. O treinador do Bayern reagiu com uma substituição. Mario Mandzukic trocou com Thomas Müller. A mudança terá valido a pena. Mandzukic preparou o empate, passando a bola a Bastian Schweinsteiger, que marcou ao minuto 66. Face ao empate a uma bola, nem o Bayern de Munique nem o Manchester United ficam muito à vontade para a segunda mão dos quartos de final, disse o treinador do Bayern, Pep Guardiola.
We'll try to decide in Munich.
Vamos tentar decidir o empate em Munique, mas estou contente com a nossa prestação. 70% de posse de bola, 15 tentativas. Reagimos bem depois do 1-0. Não é um resultado excepcional, mas é suficiente, tendo em conta a qualidade do Manchester United. Em Munique, o Bayern não poderá contar com dois jogadores, Bastian Schweinsteiger e Javi Martinez, ambos suspensos. Já o treinador do Manchester United, David Moyes, diz que o importante na segunda mão dos quartos de final, em Munique, é marcar tantos golos quanto possível.
Yes, we'll go there and try and...
Vamos lá e tentar. Temos de marcar. Temos de tentar ganhar o jogo e marcar alguns golos. Outros já foram lá e conseguiram de fazer. E nós tentaremos fazer o mesmo.
We'll need to try and do the same.
No outro jogo desta terça-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid também empatou uma bola com o Barcelona. No duelo espanhol, Diego marcou pelo Atlético ao minuto 57. Neymar igualou o marcador ao minuto 71. Esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain enfrenta o Chelsea e o Real Madrid joga contra o Borussia Dortmund.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã o que é que a União Europeia deve fazer para que as parcerias com a África sejam mais igualitárias e justas. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio e esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Guilherme, a você e a todos os que nos acompanham. Maina Carlos, eu passo as participações do Facebook. Começamos pelo Maina Carlos e ele diz: para haver parcerias igualitárias, devia-se banir os governos corruptos, ou seja, os que lá estão para dirigir o Estado. Filimone Schalke escreveu: é impossível parcerias igualitárias sem riqueza igualitária. A parceria está ligada a interesses. Felipe Abildo diz, de Maputo ele escreve: presidente está coberto de razão, mas na realidade o problema está com os próprios líderes africanos que não sabem tomar decisões firmes. Não se justifica continuarem a mendigar enquanto que a riqueza está nas suas mãos, que são os recursos minerais. Laércio Éder escreveu: o problema está nos nossos governantes. Eles gostam de ser mendigos, por isso que eles nos olham como mendigos. Para ser respeitado, tenho que respeitar. Afonso Manuel: a União Europeia repara a África de maneira que um rico repara um mendigo. Nisso, a Europa deve ter um pouco de respeito para com os africanos. Em Moçambique, deputados aprovaram na segunda-feira uma lei que prevê regalias para antigos chefes de Estado com impacto orçamental superior a 1 milhão de euros. Ontem perguntamos qual é a sua opinião sobre esta lei e esta pergunta gerou uma repercussão na nossa página no Facebook. Najo Sky diz: eu acho isso uma barbaridade. Elton Mendes: penso que é uma lei muito egoísta. E o Magno Cebola diz que discorda. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Guilherme.
Muito obrigado, Cristiane. Mais uma vez, muito obrigado pelas mensagens e também por nos acompanhar. É o ponto final desta emissão. Votos de um bom dia.